brasileiros estão na Suécia para aprender tecnologia de caças Gripen. Aeronaves vão ser fabricadas no Brasil.
E em visita à Suécia, a presidenta Dilma amplia comércio e afirma que Brasil oferece oportunidades e está trabalhando para garantir a retomada do crescimento.
Até agora, o governo já economizou mais de 160 milhões de reais com passagens aéreas e conta de telefone.
Bolsa Família, aplicativo para celular, é a nova forma de conferir pagamento e situação do benefício.
Segunda-feira, 19 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em visita oficial à Suécia, a presidenta Dilma Rousseff visitou a sede da empresa fabricante dos aviões de caça Gripen.
Pelo contrato assinado entre os dois países, a tecnologia para a construção das 36 aeronaves vai ser transferida para o Brasil.
Uma visita que ampliou ainda negócios entre os dois países.
O som vem dos caças suecos Gripen durante a apresentação à presidenta Dilma Rousseff, que está em viagem oficial à Suécia. Ela foi a Linköping, cidade a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo, onde fica a sede da empresa Saab, que fabrica as aeronaves. Fáceis de operar e com baixo custo de manutenção, e sem contar que toda a tecnologia para a fabricação vai ser transferida ao Brasil. Para o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a compra de 36 aeronaves vai além de renovar a frota da Força Aérea Brasileira.
O projeto envolve ciência, pesquisa, transferência de tecnologia, política industrial, formação de mão de obra especializada.
A visita da presidenta à Suécia marcou o início da missão de 46 engenheiros brasileiros, de um total de 350, que vão trabalhar em conjunto com os suecos no desenvolvimento dos caças. As primeiras aeronaves chegam ao Brasil em 2019. Elas começam a ser produzidas em Linköping. Depois, uma parte da produção vai ser feita no Brasil. Segundo a presidenta, a negociação para a compra está assegurada.
É um projeto ambicioso, é um projeto volumoso, mas certamente ele não é um projeto que compromete os recursos do Brasil.
E a compra dos caças deu início a uma nova relação entre Brasil e Suécia. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, e a presidenta Dilma Rousseff participaram da reunião do Conselho de Negócios Brasil-Suécia e da abertura do Fórum Empresarial, que reuniu empreendedores dos dois países interessados em ampliar as relações comerciais. O primeiro-ministro afirmou que o Brasil é prioridade para a indústria da Suécia. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a importância do intercâmbio comercial entre os dois países e falou do compromisso do país com a estabilidade econômica.
Somos uma grande democracia. Nossa economia tem fundamentos sólidos e estamos trabalhando de maneira decidida para fortalecer sua saúde fiscal, retomando o equilíbrio, reduzindo a inflação, consolidando a estabilidade macroeconômica para aumentar a confiança e garantir a retomada do crescimento que nosso país significou nos últimos 10 anos, inclusão de mais de 36 milhões de pessoas.
Na sede do governo sueco, a presidenta e o primeiro-ministro renovaram o plano de ação da parceria estratégica para uma cooperação futura dos dois países em áreas como comércio, investimentos, meio ambiente, defesa e educação. Em seguida, foi a sede da empresa Ericsson, a primeira empresa sueca a investir no Brasil há 91 anos. Durante a visita, os executivos da empresa anunciaram que vão fazer testes com a tecnologia 5G no Brasil no ano que vem. De Estocolmo, na Suécia, Luana Karen.
E durante a visita à Suécia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas sobre a economia e política brasileiras.
Para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Um dos assuntos abordados pelos jornalistas foi a CPMF, a Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras, que foi proposta pelo governo e enviada ao Congresso. O que a presidenta Dilma falou?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. E boa noite a todos aí no Brasil. Ellen, a presidenta Dilma defendeu a aprovação da CPMF pelo Congresso. Dilma afirmou que a contribuição, junto com outras ações do governo, como incentivo ao aumento das exportações, o plano de concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias anunciado em junho deste ano e a aprovação das medidas de ajuste fiscal vão reequilibrar as contas públicas e fazer o Brasil voltar a crescer.
O Brasil precisa de aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Nós acreditamos que a CPMF é crucial para o país voltar a crescer. O que é essa discussão que nós temos? Essa discussão que nós temos é a seguinte: nós precisamos estabilizar as contas públicas. Estabilizar as contas públicas para quê? Para que o país volte a crescer.
Explica melhor para a gente que proposta é essa da CPMF.
Olha, Luciana, a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, como o próprio nome diz, é temporária. A proposta é que ela dure por até 4 anos e os recursos arrecadados vão ser destinados exclusivamente à Previdência Social. A proposta prevê uma alíquota de 0,2% sobre as movimentações financeiras. Isso significa que todas as pessoas ou empresas que transferirem qualquer valor por meio dos bancos vão pagar 0,2% sobre a operação. Isso vale tanto para quem saca o dinheiro, quanto para quem paga uma conta de telefone via boleto bancário ou a fatura do cartão de crédito, por exemplo. Para se ter uma ideia do valor da contribuição, Luciano, ao comprar um carro de R$30 mil, o contribuinte vai pagar uma contribuição de R$60. Já ao transferir R$1.000 para a conta de outra pessoa, a CPMF seria de R$2. E se for comprar um cafezinho de R$3 e pagar com o cartão, vai pagar menos de um centavo de CPMF.
Agora, Luana, a presidenta também falou sobre a política econômica, não é isso?
Falou sim, Ellen. Ao ser questionada por jornalistas sobre a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a presidenta ressaltou o papel do ministro, disse que ele fica no governo e que especulações prejudicam o país.
As pessoas que estão no Ministério hoje, eu espero que fique até o final do meu mandato. É essa a visão geral. Agora, o resto é especulação. É especulação e tentativa errada de especulação. Por quê? Porque cria instabilidade, porque cria tumulto, porque cria uma situação que a gente não sabe de onde que vem, de repente é um raio no céu azul.
E sobre a situação política, o que a presidenta disse?
Olha, Luciano, para Dilma, os interesses partidários e pessoais não devem estar acima dos interesses do Brasil. Ela defendeu o diálogo para a estabilidade política.
Com toda a sociedade, ninguém numa situação de crise, tá? Como ninguém dentro de uma família, né, diante da crise, se tiver contradições e rupturas, não sai da crise. Então, o que eu acho é que hoje o ambiente... Nós temos de buscar sistematicamente, cada vez mais, construir um ambiente de entendimento, de diálogo, de paz, e não um ambiente em que questões partidárias ou questões pessoais sejam colocadas acima e além dos interesses do país. Hoje os interesses do país estão em questão.
Bom, aqui da Suécia, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a Finlândia, onde também busca novas parcerias. De lá, o repórter João Pedro Neto tem mais informações.
Boa noite, Luana. Boa noite, Ellen, Luciano. E boa noite também aos ouvintes da Voz do Brasil. Eu falo aqui de Helsinki, a capital da Finlândia, onde agora é meia-noite, passa um pouco da meia-noite, são 5 horas a mais em relação ao horário de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui à capital da Finlândia perto das 9 horas da noite desta segunda-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a visita da presidenta aqui à Finlândia é uma oportunidade para aprofundar a agenda bilateral em áreas como educação, ciência, tecnologia e inovação, além do comércio. A presidenta tem uma série de compromissos oficiais aqui nesta terça-feira, como reuniões com o presidente finlandês Sauli Niinistö, além do primeiro-ministro e também com empresários e investidores finlandeses. Ao vivo de Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto.
7h11, no horário brasileiro de verão.
Economia com passagens aéreas e telefonia. Os gastos do governo federal com esses serviços já foram menores este ano.
Mais de 96 milhões de reais foram economizados com passagens aéreas entre janeiro e setembro. A comparação é com o mesmo período do ano passado.
Com telefonia, as despesas diminuíram mais de 66 milhões de reais entre janeiro e agosto, se comparadas com o mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados pelo Ministério do Planejamento e, segundo o secretário de Logística da Informação do Ministério, Cristiano Reckert, a economia será ainda maior.
A presidenta publicou uma série de decretos que avançam nesse sentido da redução das despesas administrativas. No decreto 8540, por exemplo, ele traz, dentre outros dispositivos, limites aos gastos com telefonia celular pelas autoridades. Esses limites eram até então definidos individualmente por cada um dos órgãos da administração e agora existe uma diretriz geral válida para todos os órgãos. De forma semelhante, o decreto 8541, ele traz diretrizes relacionadas às viagens aéreas, né? Então há também uma limitação no uso de primeira classe e classe executiva para voos internacionais, que acreditamos trará uma economia adicional além daquela que nós já observamos até aqui.
Voz do Brasil!
E o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, disse hoje em São Paulo que o governo vem trabalhando para ajustar as contas e buscar investimentos para o país.
Não, nós estamos trabalhando para retomar o crescimento puxada pelo investimento. Uhum. O primeiro passo para isso é estabilizar a situação macroeconômica. Uhum. Tem uma perspectiva de estabilidade da taxa de câmbio, da taxa de inflação, da taxa de juros. Isso dá maior previsibilidade para que as pessoas possam fazer planos de longo prazo.
A Petrobras bateu recorde histórico na produção de óleo e gás natural no mês de setembro passado, com a marca de 1 milhão e 120 mil barris de petróleo por dia.
No mês, a produção de óleo e gás natural operada pela Petrobras na camada pré-sal se manteve sempre acima de 1 milhão de barris de óleo por dia.
A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior em setembro foi de 2 milhões e 720 mil barris por dia.
Recebe o Bolsa Família, conta agora com uma ferramenta que reúne todas as informações do programa na palma da mão.
É um aplicativo para celular que permite a consulta ao calendário de pagamento, o valor disponível para saque e faz alertas para recadastramento, entre outras informações.
Um novo canal de comunicação entre o governo e quem recebe o benefício foi lançado hoje durante entrevista da ministra Tereza Campelo ao programa Bom Dia Ministro da TVNBR.
Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo para acessar informações do programa pelo celular. Para isso, é necessário ter um aparelho com acesso à internet. Baixado o programa, disponível nos sistemas Android, Windows Phone e iOS, basta inserir o número do cartão do Bolsa Família ou NIS, o número de inscrição social, e pronto. Você pode acessar o calendário de pagamento, ver se o benefício foi liberado ou sua situação, se está cancelado ou bloqueado. Pelo aplicativo, a pessoa também vai receber alertas sobre as exigências do programa. Se não estiver com a frequência escolar dos filhos ou a vacinação em dia, o usuário vai receber mensagens solicitando a normalização. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, este será mais um canal de comunicação com as famílias que recebem o benefício.
A gente já sabe hoje que 82%, mais de 82% da população de baixa renda tem acesso a telefone celular e pode, portanto, ter mais esse canal de informação. O que as famílias podem ver nesse aplicativo? 10 dias antes de começar o calendário de pagamento, ela já vai saber o valor, quanto ela vai receber, né? Pode saber aonde ela pode tirar o dinheiro. E se a família por exemplo, não precisa atualizar o cadastro, vai estar lá a informação no aplicativo. Então, a gente vai estar conseguindo ter um canal mais direto e seguro para essa família.
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Tereza Campelo também reforçou a posição do governo de garantir a continuidade do programa. Segundo a ministra, mesmo com o momento de dificuldade e ajustes no orçamento, o Bolsa Família está garantido.
Estamos fazendo questão de deixar muito claro, o Bolsa Família continua firme e forte, o Bolsa Família está garantido, os recursos para esse ano estão garantidos, os recursos para o ano que vem já estão previstos no orçamento, porque fica muito disque-disque, né? Às vezes só surgem boatos, vão acabar com o Bolsa Família. Não é verdade, o Bolsa Família não vai sofrer nenhum tipo de interrupção, né? E os recursos para o ano que vem já estão previstos no orçamento.
A ministra lembrou ainda que a fiscalização do programa é constante, através do cruzamento de dados, como, por exemplo, com a Previdência. A população também pode ajudar e denunciar casos de fraudes. Basta ligar de graça para o 0800-707-2003. Reportagem Gabriela Mendes.
Especial Bolsa Família 12 anos. Nosso assunto ainda é Bolsa Família, que completa 12 anos. 50 milhões de pessoas são atendidas pelo programa, cerca de 14 milhões de famílias.
E durante toda essa semana, você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o programa.
Além de retirar milhões de famílias da extrema pobreza, o Bolsa Família permitiu ainda a redução da desnutrição infantil, o aumento da frequência escolar e a qualificação profissional dos beneficiários.
E graças a essa qualificação, 600 mil pessoas deixaram o programa só no ano passado.
É o caso da Adriana, uma das primeiras a receber o benefício. Uma história que a repórter Ana Gabriela Salles conta pra gente.
A estudante Ana Clemente Alves, moradora de Formosa, em Goiás, tinha 6 anos de idade quando a mãe começou a receber o Bolsa Família. Já faz 12 anos, mas ela ainda lembra bem como era a situação em que viviam.
A gente passava muita necessidade, então foi uma forma de... por fora da gente conseguir mais amenizar mais as coisas dentro de casa.
A mãe, Adriana Clemente Gonçalves, foi uma das primeiras a receber o benefício, criado em 2003. De lá para cá vieram outros 2 filhos. E ela conta que o dinheiro do Bolsa Família foi um auxílio para complementar a renda, já que ela e o marido ainda não tinham um emprego fixo.
Tava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel, e muitas das vezes eu não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes eu tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa.
A situação melhorou. Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias, agora de carteira assinada como empregada doméstica. Com essa vida nova, decidiu procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Formosa, e abrir mão do benefício.
Porque agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e dá oportunidade para outra família.
Assim como a Adriana, 600 mil pessoas deixaram o Bolsa Família só no ano passado, por melhorar de vida. O secretário Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Helmut Schwarzer, explica por que o programa vai além da transferência de renda e ajuda a reduzir a pobreza no país.
Permite, né, ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania. Né, qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido. Então existe uma série de programas que permitem superação de dificuldades, de barreiras para essas famílias poderem de modo sustentado sair da situação de pobreza.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 97% das crianças do Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia. A mortalidade infantil por desnutrição também caiu 58%. Além disso, mais de 290 mil beneficiários se tornaram empreendedores individuais. E em 12 anos, 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza com a ajuda do programa. Para a ministra Tereza Campelo, esse é o início de uma nova história no país.
Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livre da fome
e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país.
A estudante Ana Clemente faz parte dessa nova geração e já faz planos para o futuro.
Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então daqui para frente a vida é nova e seja o que Deus quiser.
Reportagem Ana Gabriela Salles.
No horário brasileiro de verão.
Montar uma impressora com materiais recicláveis. Este é um dos vários exemplos de atividades que estão sendo mostradas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa hoje em todo o país.
Uma impressora 3D feita de material reciclável. A criação de uma escola pública da cidade de Valparaíso, em Goiás, é um dos projetos que estão sendo mostrados na 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O aluno responsável pela invenção, Fábio Gonçalves, diz que foram impressos óculos 3D, apitos e abridores de garrafa e que a experiência lhe ensinou muito sobre a área.
Então ela economiza bastante e sem contar que ela reutiliza. É uma grande inovação.
Nesta edição, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema Luz, Ciência e Vida, seguindo uma recomendação da ONU que escolheu 2015 como Ano Internacional da Luz e das Tecnologias. Para traduzir o universo científico para a sociedade, a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia conta com mais de 27 mil atividades inscritas em quase 700 municípios do país. Em Brasília, a Agência Espacial Brasileira mostra ao público um protótipo do Serpens, sistema especial para a realização de pesquisas e experimentos com pequenos satélites no espaço. O técnico da agência, Gabriel Figueiró, explica como funciona o sistema.
O satélite ele é capaz de captar, armazenar e retransmitir dados e mensagens para a Terra. Então, a gente pode, por exemplo, colocar um sensor do nível de um reservatório de água ou algum sensor que está monitorando a possibilidade de algum deslizamento de terra.
A 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo, com eventos em todo o país. Reportagem Paulo Lassal.
Neste domingo, circularam nas redes sociais supostas provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado no próximo fim de semana.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, se manifestou no Twitter e disse que as provas são falsas.
Este ano, a avaliação traz novidades referentes aos procedimentos de segurança, como o intervalo de meia hora após o fechamento dos portões, para que todos estejam em sala e sejam feitas as verificações de documentos e a passagem por detectores de metal.
O INEP também vai monitorar as redes sociais para que não haja nenhum tipo de fraude.
7 milhões de pessoas estão inscritas para realizar as provas que estão marcadas para o próximo final de semana.
Voz do Brasil!
Em nota, a presidenta Dilma Rousseff transmitiu solidariedade aos feridos e às dezenas de famílias vítimas de uma explosão ocorrida na madrugada de hoje no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
8 pessoas ficaram feridas numa explosão em um prédio onde funcionava uma pizzaria. Os bombeiros estão investigando as causas do acidente e suspeitam de vazamento de gás.
Brasil 2016.
12 competições já marcaram a primeira rodada de eventos testes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro no ano que vem.
Entre as iniciativas que deram certo, o Comitê Rio 2016 destaca o público e a segurança nas provas de rua.
Também foi considerado bem sucedida a integração dos governos na operação e gestão de eventos e o reconhecimento do trabalho por parte dos atletas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Engenheiros brasileiros estão na Suécia para aprender tecnologia de caças Gripen. Aeronaves vão ser fabricadas no Brasil.
E em visita à Suécia, a presidenta Dilma amplia comércio e afirma que Brasil oferece oportunidades e está trabalhando para garantir a retomada do crescimento.
Até agora, o governo já economizou mais de 160 milhões de reais com passagens aéreas e contas de telefone.
Bolsa Família, aplicativo para celular é a nova forma de conferir pagamento e situação do benefício.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.